Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e é com muita alegria que anuncio a retomada da produção do nosso programa semanal. Você que já nos ouvia e você que está nos ouvindo pela primeira vez, fica com a gente pela próxima hora e volte sempre nas próximas semanas, que traremos aqui notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Nesta edição de número 65, nós vamos falar sobre o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Tem uma entrevista com o professor doutor Kazé Angatu Tupinambá sobre o protagonismo do povo indígena na história da Bahia e do Brasil. Vamos falar também sobre a política estadual de agroecologia e produção orgânica. No quadro Saúde e Comunidade, vamos falar sobre a interrupção voluntária da gravidez e os tabus relacionados à religião. Tem ainda a programação do Júlia das Pretas para essa semana e o Cozinha Baiana com uma receita muito especial. A independência do Brasil na Bahia completou 200 anos nesse 2 de julho. E hoje a gente conta um pouco da história da participação popular nesse evento tão importante da história do nosso país.
Este mês, comemoramos o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Mas você conhece a história da participação popular no 2 de julho? Para falar um pouco sobre isso, a gente conversou com Paulo Jesus, professor de História da Bahia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, e com a pesquisadora Mabel Freitas, pós-doutora em Educação pela USP, doutora em Difusão do Conhecimento pela UFBA e pesquisadora de Relações Raciais. Ao contrário do que aprendemos nos livros de história, a independência do Brasil não se deu exatamente no Grito do Ipiranga, no 7 de setembro. As batalhas pela consolidação dessa independência se seguiram ainda por quase um ano, até o 2 de julho de 1823.
A proclamação no dia 7 de setembro de 1822, e no segundo momento a gente se refere ao fato de que essa proclamação, esse ato, digamos assim, simbólico, ele não foi seguido por todas as localidades, todos os territórios, todas as províncias do Brasil naquele momento. É o caso da Bahia, que vivia uma tensão significativa entre um grupo mais filiado à ideia de continuidade do Império Português e um outro grupo mais associado a uma separação definitiva em virtude do conflito de interesses.
Quem conta isso é o professor Paulo Jesus. Ele acrescenta ainda que só há muito pouco tempo se iniciou um processo de revisão dessa história a partir de uma perspectiva mais popular, dando espaço para o protagonismo do povo baiano nas lutas pela independência.
Muito recentemente, e aí muito pautado pelas lutas sociais, pelo conjunto de indagações que os segmentos sociais, sobretudo o movimento social negro, vem fazendo à própria história e historiografia oficial brasileira, é que estes outros sujeitos que tiveram um papel fundamental na luta pela construção da independência do Brasil na Bahia passaram a ser reconhecidos e divulgados publicamente. É o caso, por exemplo, de Maria Filipa, que teria participado de um conjunto de ações de sabotagens à ação dos portugueses na ilha de Taparica, com vistas a recuperar aquele ponto que era importante para manter a tropa portuguesa, vamos dizer assim, viva na guerra. Ela teria tido um papel importantíssimo na sabotagem e um conjunto de ações para minar as forças portuguesas e a ação dessas forças na ilha de Taparica, e durante muito tempo nada se falou sobre isso, né?
A pesquisadora Mabel Freitas complementa apontando um componente racista nesse apagamento histórico da presença do povo.
Existe um total apagamento da historiografia brasileira do heroísmo do povo no 2 de julho, porque a branquitude não tem interesse em reconhecer os legítimos protagonistas ancestrais. Povos indígenas, escravizados, escravizadas, libertos e libertas. É importante, todavia, salientar que foi graças à engenhosidade do Quartel Popular da Inteligência Baiana que vencemos as batalhas em Salvador, Cachoeira, Iambupe, Itaparica, Feira de Santana, Maragogipe, Santo Amaro, São Félix, Santo Antônio de Jesus, Valença e tantos outros municípios. É inacreditável que em pleno 2023 as pessoas desconfiem da veracidade do brilhantismo de Maria Filipa, uma marisqueira negra itaparicana que liderou mais de 40 vedetas que surraram com cansanção os marotos e atearam fogo nos navios. Dentre elas, só conseguimos três nomes para homenagear: Brígida do Vale, Joana Soaleira, Marcolina, tantas outras anônimas estavam lá, também contribuíram para a nossa independência e, lamentavelmente, não conseguimos reverenciá-las.
Menos conhecida do que a atuação de Maria Filipa e Maria Quitéria, heroínas do 2 de julho, foram as chamadas Caretas do Mingau, do município de Saubara. Elas foram um grupo de mulheres que se vestiam com lençol branco, chapéu de palha e carregavam panelas para assombrar as tropas portuguesas com gritos e chocalhos, enquanto levavam comida, armamento e informações para o exército pacificador.
Eu também acho inaceitável que a astúcia das mulheres de Saubara, as chamadas Caretas do Mingau, não seja sequer mencionada nos livros didáticos. Isso contribui diretamente para a perpetuação de uma educação hegemônica, eurocentrada, pautada, como sempre, nas falácias colonialistas. Urge que exaltemos essas mulheres.
Mas por que não aprendemos toda a história da independência nas escolas? O professor Paulo de Jesus destaca que há um interesse em fazer crer que esse processo se deu sem conflitos, ocultando os sacrifícios impostos à cidade de Salvador.
Interessa, inclusive, divulgar e fazer crer que o processo de independência do Brasil transcorreu de uma maneira muito simples, com Dom Pedro I montado num cavalo branco, num alto de uma colina, de espada em riste, dizendo independência ou morte. Você não tem uma cena de conflitos, você não tem nada que digamos assim, indique que para que nos tornássemos independentes e constituíssemos enquanto país, a gente pudesse, precisasse ir à luta, ir à guerra. Então, construir uma imagem pacífica, de pacificação, de suposta ordem, interessa a chamada elite dirigente, a determinados grupos políticos que prezam por uma conciliação eterna desde que mantidos os seus privilégios.
Mabel Freitas lembra ainda que essas batalhas não se deram apenas em Salvador, mas em diversas cidades no Recôncavo e outros territórios baianos. E todos eles foram fundamentais para o desfecho no 2 de julho.
As vitórias das nossas batalhas baianas foram decisivas para finalmente cantarolarmos que nunca mais o despotismo regerá a nossa nação, já que indubitavelmente com tiranos não combinam os nossos brasileiros corações. Eu sinceramente aguardo que um dia o 2 de julho seja um feriado nacional e não apenas estadual.
De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, com reportagem de Gabriela Morim e locução de Bruna Ercog.
Entrevista Brasil de Fato.
Temos a felicidade de receber nessa retomada do nosso programa o professor Kazé Angatu Chukuru Tupinambá para falar um pouco sobre o protagonismo do povo indígena na história da Bahia e do Brasil e sobre o apagamento desses personagens na história oficial. Kazé é indígena, morador do território Tupinambá de Olivença, historiador e professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Ele é doutor e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, graduado em História pela Unesp e autor dos livros Nem Tudo Era Italiano, São Paulo e Pobreza, de 1890 a 1915, e Identidade Urbana e Globalização.
Bom dia, professor Kazé. A gente te agradece por ter aceitado o nosso convite e, para começar essa conversa, vou pedir para o senhor se apresentar.
Catuara, Catucaruene, Catupituna e Mumotara, Opa, Catuana, Pupe, Opa, Catu. Bom dia, boa tarde, boa noite, desejo que tudo bem com todas, todos e todes. Meu nome é Kazé Angatu, sou indígena, morador na terra indígena Tupinambá de Olivença, em Ilhéus, na Bahia, um território que estamos lutando pela demarcação. Sou docente na Universidade Estadual de Santa Cruz e no programa de pós-graduação em Ensino, Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia.
Este ano, a independência do Brasil, na Bahia, completa 200 anos. Agora em julho, vimos muitas homenagens aos caboclos, aos povos indígenas que participaram das lutas, mas sempre de uma maneira genérica. A gente não tem o nome, os rostos dessas pessoas. O senhor considera que existe um processo de apagamento dos povos indígenas na história oficial da Bahia e do Brasil?
Antes de responder, eu vou cantar, porque a gente canta aqui quando a gente começa no nosso território uma roda de conversa, e é isso que a gente vai fazer aqui, uma Anhangara, o que é uma conversa proseada. A gente canta assim: Morá Moanga Supé Apó, Upaba Moambé I, Iandé, Iko Ió, Ike Jepi, Iandé, Meme, Yatissé. Essa cantoria é para chamar as energias das forças encantadas, parte da nossa resistência. Então vamos lá. Com certeza existe um processo de apagamento e invisibilização dos povos indígenas na história oficial da Bahia e do Brasil. Às vezes esse processo ele acontece de forma inconsciente, mas por vezes desejável, especialmente por parte dos dons das instituições públicas, de algumas instituições públicas e dos que estão no poder político e poder econômico, né? Costumo dizer que no Brasil, em relação aos povos indígenas, não só o racismo estrutural, né, mas também o genocídio e o etnocídio são estruturais. Ou seja, é estrutural o racismo contra nós, mas também a tentativa de nosso apagamento físico, que é o genocídio, e de nosso apagamento cultural e espiritual, que é o etnocídio. Muitas pessoas, por vezes, me perguntam, não, professor Cazé, não consigo enxergar a presença indígena na formação sociocultural brasileira e na minha própria. O que costumo dizer que são duas razões. Por causa da nossa forma de ser, indígena, e por causa de um direito originário ancestral que nós temos ao território, né? Nós temos uma forma de se trabalhar, uma temporalidade diferenciada. Aquilo que muitos chamam de nossa cosmologia, o universo epistêmico, ela não bate, por vezes, com a ordem capitalista, mercadológica, né? E isso incomoda, né? Então, naturalmente, nós somos contracoloniais, uma palavra que está muito em vigência, né? Nós, povos originários, somos contracoloniais. Por quê? Porque nós não queremos a natureza para viver explorando a natureza. Onde alguns veem um monte de mato, nós vemos as encantarias, as energias dos nossos ancestrais, né? E isso incomoda, né? Soma-se a isso o nosso direito congênito, originário, natural, relacional e existencial à Terra. Não como propriedade, mas como pertencimento. Mira, ira, nós somos o mel da Terra. Mira, ira e bi, nós somos o mel da Terra.
Existe na Bahia e no Brasil de forma geral uma visão muito mítica das pessoas indígenas, como o índio genérico. No entanto, só a Bahia tem 33 povos indígenas diferentes, da praia e do sertão. Qual o problema em se manter essa imagem genérica e mítica do indígena no senso comum da sociedade?
Nos conta a grande pesquisadora Manuela Carneiro da Cunha, que no século XIX, já no século XIX, nos dividiam como índios bravos e índios domésticos ou mansos, né? Então, o que seria o índio bravo? É aquele índio que não está aceitando, não aceitou a colonização portuguesa, não aceitou o império e nem aceitou a república. É aquele indígena, que eles chamam de índio bravos, é aquele indígena resistente às imposições. E não importa se ele tem contato ou não tem contato. Mesmo ele tendo contato, ele é chamado de bravo porque não se submete às imposições da colônia, da ordem jesuítica, as imposições do Império, as imposições do Brasil colônia, ao processo de catequização, ao processo de evangelização e ao processo de retomada de suas terras. O problema é isso, é manter essa figura mítica, né? E aí por quê? Porque para combater o índio bravo. Quem aqui que está me ouvindo não tem a história de uma avó que indígena, bisavó, pega lá sua dente de cachorro, que dormia com o pé amarrado na cama, que era índia brava, tirada a força de sua comunidade, tá entendendo? Para tentar se domesticar e não domestica. Alguns sim, não vou negar que há um processo de inculcação forte, violento, né? Por vezes nos proíbem. Uma das visões, não existe mais Tupinambá, não existe mais Mura, não existe mais Charrua, são Guatô, são povos ditos como extintos no século XVI. Por quê? Porque nos mataram, né? Mataram, houve um massacre, mas não extinção. Então eles pensaram, muitos dos nossos que não fizeram guerra contra nós, fizemos massacre, os que fizeram massacre pensaram que nós tínhamos genocidado por completo, mas nós resistimos. Nós resistimos e resistimos de diferente forma. Ou seja, o etnocídio, isso de negar ou de nos congelar no século XVI, quando é feito pelos grupos dominantes no poder, é sim uma tática de desindianização para dizer que os índios de hoje, os atuais, que usam celular, que cursam uma universidade, que vai ser buscar o seu título de doutorado, que está nos meios urbanos, não são mais indígenas. Então, isso é uma tática do etnocídio, uma das formas do etnocídio, congelar a nossa imagem no século XVI e XVII, ou dizer que é índio, anda pelado no meio do mato. Sim, tem um professor, Francisco Cancela, que brilhantemente fez uma pesquisa, lançou textos, né, recentemente, falando do protagonismo de nós indígenas nas vilas indígenas, né? No século XVIII, os antigos aldeamentos se transformaram em vilas indígenas. E nesses antigos aldeamentos, os meus parentes ancestrais, né, reivindicavam, faziam reivindicações e lutavam, inclusive mandando coletivos de indígenas para a frente de lutas nas expulsões dos portugueses, dos galegos, né? Havia um movimento Pega Galego, né? Pega Maroto. Né? Então há uma participação direta no processo de indígena, da luta indígena, na expulsão dos portugueses, né? Indígenas vindo de lugares como a Vila Verde, Trancoso, Porto Seguro, Olivença e mesmo da região aí de Salvador. Nunca se esqueçam, viu, Quirimuré. Salvador é terra tupinambá, sempre foi terra tupinambá.
E qual a importância de reescrever essa história a partir de uma perspectiva indígena também?
É uma resistência. É necessário reescrever essa história, sim, e colocando o nosso protagonismo que sempre existiu. É impossível dizer que a independência foi feita por um filho de um português, né? Filho de um colonizador que manteve a escravidão. Então, no dia 21 de abril, quando chega o mês de abril, vamos parar com essa ideia de descobrimento. Foram invasões, não foi um grande encontro. Sim, foi um grande encontro, mas na forma de invasão. O Brasil foi um país invadido e continua invadido. Nós, povos indígenas, estamos em guerra. Estamos em guerra por independência. Os invasores não fizeram guerra. Fizeram massacres, continuam fazendo. Quem fez guerra e faz guerra de resistência somos nós, povos indígenas, o povo brasileiro, de resistência à vida. Então, essa é uma primeira percepção que tem que pensar na história da Bahia e história do Brasil também. Nós já sabemos o que é excludente de licitude. No século XVI e XVII existia as guerras justas. O indígena que não aceitasse a colonização, a catequização, pode escravizar, pode violentar, pode matar. O manto tupinambá nos foi roubado. Outro capítulo que está para ser devolvido, né? Acho que já foi assinado até o decreto, está para chegar de volta. Foram roubos do manto, mas não só o manto, de vidas. A Dinamarca vai nos devolver as vidas, a Europa vai nos devolver as vidas retiradas, cefadas, as riquezas que foram roubadas desse país. Nós queremos o manto tupinambá de volta, sim, mas e as vidas retiradas e as riquezas retiradas? Foram massacres que ocorreram.
Qual o papel do acesso aos povos indígenas à educação formal nesse esforço de reescrever a história oficial?
É uma pergunta fundamental, né? Sabe que existe a educação, educação indígena e a educação escolar indígena. A educação indígena, ela é anterior à educação escolar indígena. Toda criança, toda pessoa que nasce numa comunidade indígena, ela já tem uma educação indígena. Quer subir num pé de piaçava, um pé de coqueiro, é colocar a tarrafa para pegar a rede, é respeitar a natureza colocando a roça cabruca, sem desmatar, né? É fazendo o plantio olhando a lua. A partir dessa educação indígena é que se baseia a educação escolar indígena. E que nós podemos oferecer isso. Que as escolas reatualizem seus currículos nesse sentido. Então é fundamental nós estarmos na escola fazendo a formação, né? Para nós nos formarmos, temos título de doutor, de mestrado, graduar e de termos esses saberes, é como mais são flechas em nossos arcos para lutar por nossos direitos. A maioria dos meus parentes que estão me ouvindo deve pensar assim também, né? Eu acredito, eu, né? Penso dessa forma, né? Não é uma formação só individual, nós pensamos coletivamente porque somos sujeitos coletivos, né? Então nós estamos tendo esse acesso para lutar por nossos direitos, né? Nós somos povos que precisamos da demarcação. O povo tupinambá está com seu território para ser demarcado desde 2009, desde 1500, nós temos que derrubar um marco temporal, né? Existe um tal de marco temporal que diz que quem estava nas terras até 88 fica, 88 foi a Constituição, quem não estava não tem direito à demarcação. Esquece, por exemplo, isso que a gente acabou de falar na entrevista, que muitos indígenas foram expulsos da terra, e muitos que ficaram não podiam se assumir como indígenas, não morriam, e muitos que foram embora voltaram. Então, por isso que o marco temporal é um absurdo. Por isso que a gente exige que o STF vote o mais rápido possível e derrube o marco temporal. A gente exige que o Congresso Nacional derrube esse marco temporal e demarque imediatamente as terras indígenas. É disso que se trata, né? A gente não está falando só no abstrato, né? A gente está falando no concreto. Nós precisamos de ter nossas terras demarcadas do Brasil inteiro, fazendo valer a Constituição de 88, que dizia que depois de 5 anos... de 88, todas as terras indígenas seriam demarcadas. Cadê? É isso que nós queremos. Queremos demarcação já, não ao marco temporal. Ao ere, kuekaturete. Kuekaturete quer dizer gratidão. Tupidos, tupinambás, por essa entrevista. Ao ere.
Muitíssimo obrigada, professor Kazé Angatu. Nós te agradecemos demais por essa aula de história que acabamos de ouvir.
É, e como encerrei, eu tenho que terminar a roda cantando aqui, né? Como foi uma tradição nossa. Pé poranga, ó, ixé, raí, ó, é, taperecoi, pé raia, amo yandé, ierecoab, yandé, ramui, imaé, poeá, iu, iu, ó, ele.
Você já ouviu falar na Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica? A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a lei que estabelece essa política em maio desse ano. A repórter Vânia Dias conta pra gente do que se trata essa nova lei e o que agricultores e agricultoras esperam dela.
A Bahia é protagonista de mais uma conquista histórica da organização da classe trabalhadora. Em maio deste ano, foi aprovada a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, a PEAPO. A nova lei promove a produção orgânica e agroecológica e o extrativismo sustentável, que favorecem a produção, o desenvolvimento e o acesso de alimentação saudável e sem agrotóxicos para as populações do campo e da cidade. É de Wagner Rios, coordenador estadual do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, conta que esse é o resultado de mais de 8 anos de luta dos movimentos e organizações populares. Ele destaca ainda que não apenas agricultores e agricultoras serão beneficiados pela nova legislação.
Uma vez que o Estado garante, através de políticas públicas, meios, mecanismos, para fomentar a produção agroecológica, a produção de alimentos saudáveis para os camponeses e camponesas, né, que produz para o seu autoconsumo, né, também nessa perspectiva de abastecer os mercados locais, né, abastecer os centros urbanos, está beneficiando também a população urbana, porque vai estar tendo acesso cada vez mais a alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, melhorando assim a sua qualidade de vida, né? Sem discutir saúde hoje, não dá para discutir a saúde e qualidade sem discutir a questão do alimento saudável, né?
O coordenador estadual do MPA aponta ainda que esse é um passo importante rumo à soberania alimentar, além de reafirmar o modo de vida camponês, de produção de alimentos sem agressão à natureza e cuidando da saúde de toda a população. Edwagno acredita também que a lei pode impulsionar a produção de alimentos em ambientes urbanos.
É uma política que dialoga com a estratégia do movimento, né, nessa perspectiva da soberania alimentar, porque vem de uma certa forma, né, impulsionando esse processo da produção, né, de alimento saudável em quantidade suficiente para alimentar a população baiana, né? Então, assim, para nós, enquanto MPA, é algo que marca muito, né? Uma conquista que só vem a favorecer, de uma certa forma, a classe camponesa, assim como também a classe operária, né?
Após a aprovação da lei, os movimentos e organizações agora aguardam que a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica receba recursos próprios para sua implementação em todo o estado.
Estamos aí bastante otimistas, né, nesse sentido, comemorando, celebrando, né, essa aprovação do projeto. E vamos aguardar agora, né, e continuar na luta para garantir orçamento e ações, né, que possa concretizar, né, e garantir que, de fato, né, ela seja implementada.
O benefício do Bolsa Família de julho já começou a ser pago em todo o país. Presta atenção nessa matéria de Leandro Melito para saber mais sobre o calendário de pagamento.
A Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento da parcela de julho do Bolsa Família. A liberação dos valores vai acontecer até o próximo dia 31 e será feita de acordo com o final do NIS, que é o número de inscrição social. Pessoas com NIS final 1 e 2, por exemplo, já podem receber. Além disso, moradores de 107 cidades de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Sul já tiveram a parcela liberada, independentemente do número do NIS. Isso ocorreu devido a calamidades públicas, como o ciclone no sul e as chuvas nos estados nordestinos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, serão atendidas em julho mais de 20 milhões de famílias e o investimento público será de 14 bilhões de reais. O valor mínimo de pagamento é R$ 600 por família, além dos valores adicionais. A parcela deste mês de julho é a segunda com um adicional de R$ 50,00 para famílias com mulheres gestantes e crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos. Além disso, segue sendo realizado o pagamento extra de R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos de idade. O calendário de pagamento completo do Bolsa Família está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Leandro Melito.
Saúde e comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
No Saúde e Comunidade dessa semana, convidamos Liliane de Carvalho, integrante do grupo Católicas pelo Direito de Decidir, para falar de um tema comum na vida de todas as mulheres, mas ainda cercado de muito segredo e julgamento. Liliane traz para a gente uma conversa franca sobre aborto, um evento mais comum do que a gente imagina na vida reprodutiva das mulheres, inclusive cristãs. Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto 2021, mais de 70% das mulheres que já abortaram são católicas ou evangélicas. Nem a religião, nem a lei impedem uma mulher de abortar quando ela não pode ou não quer seguir com uma gestação. E as católicas pelo direito de decidir sabem disso. O grupo defende que Deus escuta as mulheres, entende e acolhe suas dores e respeita sua decisão. Que Deus sabe que a decisão por aborto também pode ser para cuidar da sua família, já que muitas já são mães. Liliane de Carvalho conversou conosco justamente sobre a importância de descriminalizar o aborto para garantir que mulheres não morram interrompendo sozinhas uma gestação indesejada, de maneira precária e insegura. Esse conteúdo foi produzido com o apoio do edital Futuro do Cuidado.
Olá, eu sou Liliane, feminista, ativista de católicas pelo direito de decidir, moro em Viçosa do Ceará e há bastante tempo venho dialogando sobre a questão do aborto com mulheres de diferentes segmentos sociais, jovens, trabalhadoras rurais, sindicalistas, entre outras. O aborto é um acontecimento que nos acompanha desde sempre e continuará assim. Até hoje, nenhuma lei, nenhuma condenação ou castigo nos impediu de interromper uma gravidez indesejada. E cada vez mais, entendemos que se trata do direito que temos sobre nossos corpos no que diz respeito à sexualidade e reprodução. Nós decidimos. O problema está em que algumas mulheres fazem em total segurança e a maioria arrisca sua vida e sua saúde em procedimentos inseguros. Dentre estas, estamos nós, as mulheres negras. Nestes casos, os impactos sobre nossa saúde afetam muitíssimo nosso bem-estar físico, mental e social, além de demandar maior assistência no sistema público de saúde, que de outra forma, tudo seria resolvido de maneira segura, garantindo um atendimento humanizado e respeitando a dignidade de todas as que necessitassem. Muitas religiões dizem que a prática do aborto causa enorme sentimento de culpa para as mulheres, mas isto é meia verdade. Algumas acreditam que serão punidas e qualquer sofrimento ou dificuldade que venham a passar associarão a esta ideia fundamentalmente religiosa. Mas, para muitas outras, interromper uma gravidez indesejada causará um enorme sentimento de alívio, sem nenhuma culpa. Portanto, negar o acesso seguro ao aborto e culpabilizar as mulheres por isto só reforça o machismo, o patriarcado, a misoginia, em função de uma lógica capitalista de exploração e mercantilização dos nossos corpos. Mas seguimos adiante nesta luta que é revolucionária para as nossas mentes e libertadora para os nossos corpos.
O STF derrubou alguns dispositivos criados durante o governo Bolsonaro que flexibilizavam o controle dos agrotóxicos no país. O tribunal considerou que as normas enfraqueciam a fiscalização e traziam riscos para o meio ambiente e para a população.
O STF, Supremo Tribunal Federal, anulou trechos de um decreto presidencial de 2021 que afrouxava regras para uso de agrotóxicos no Brasil. Assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, o texto regulamentava a lei referente à produção, pesquisa e registro de venenos agrícolas em território nacional. Na decisão da Corte, as determinações derrubadas foram consideradas inconstitucionais. Entre elas está o dispositivo que passou a responsabilidade de determinar o limite máximo de resíduos de agrotóxicos e o intervalo de segurança de aplicação dos produtos somente ao Ministério da Saúde. Anteriormente, a decisão era definida em conjunto com os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, considerou o fim da atribuição compartilhada um nítido retrocesso socioambiental. Ela também apontou enfraquecimento nas políticas de fiscalização no trecho da regulamentação que derrubava a obrigação de envio ao poder público de laudos sobre impurezas por parte de titulares de registros de agrotóxicos. Segundo o decreto de Bolsonaro, as empresas precisavam apenas guardar o documento. Alan Tigel, membro da coordenação da campanha permanente contra os agrotóxicos, afirma que a decisão do STF, com um placar de 8-2, representa uma vitória significativa. Ele ressalta também o simbolismo do voto enfático da relatora. No entanto, Tigel pontua que partes importantes do decreto de Bolsonaro não foram consideradas inconstitucionais.
Então se mantém, por exemplo, né, a flexibilização dos critérios para a negação do registro de um agrotóxico, mas nós consideramos uma vitória muito grande por conta dessa assertividade que foi a fala, né, do voto da ministra Carmen Lúcia, considerando esse decreto um retrocesso ambiental e negando, né, de forma bastante clara a remoção aí dos direitos no registro dos agrotóxicos da Anvisa e do IBAMA. Então, para nós, né, a importância desse julgamento vai muito além do decreto em si, mas ela se coloca aí de forma fundamental na luta que teremos logo adiante contra o pacote do veneno.
Outra norma considerada inconstitucional pelo STF foi a liberação de produtos com ingredientes ativos presentes em venenos agrícolas já registrados. A corte considerou que a equivalência só vale se todos os componentes da fórmula tiverem registro. O Supremo declarou inválida ainda a determinação de que a destruição ou inutilização de vegetais e alimentos contaminados aconteceria em caso de risco dietético inaceitável. No entendimento do tribunal, o trecho abria espaço para o aproveitamento de produtos que poderiam colocar a população em risco. Agora volta a valer a norma de 2022, que determina o descarte em casos de presença acima dos níveis permitidos de agrotóxicos. Além disso, o STF determinou que os pedidos e as concessões de registro de venenos agrícolas tenham total publicidade e estejam abertos para consulta da população sem exigência de cadastro prévio. A decisão responde a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça não concordaram com a derrubada dos dispositivos. Ambos julgaram o pedido improcedente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Cultura em Foco.
O Julho das Pretas já está acontecendo em todo o país e a gente traz alguns eventos previstos para essa semana em várias cidades da Bahia. Para quem ainda não conhece, o Julho das Pretas é uma ação de incidência em uma agenda conjunta com organizações e movimentos de mulheres negras no Brasil. Criada em 2013 pelo Instituto Odara, celebra o 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra e Afro-Latino-Americana e Caribenha. E dentre os eventos previstos para essa semana, dia 21, em Rio de Contas, acontece o 7º Encontro de Mulheres Negras Urbanas e Quilombolas. Em São Félix, tem a 4ª Mostra de Cinema Negro, que também terá programação online. E no IFE Baiano de Senhor do Bonfim tem a mesa de diálogos Existências Negras. No dia 22, em Salvador, no Nordeste de Amaralina, acontece o Círculo de Autocuidado e Afeto entre Mulheres Negras e Mães da Comunidade. No dia 23, em Cabaceiras do Paraguaçu, tem um encontro de mulheres e meninas pretas do município. No dia 25, em Salvador, tem a Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, com concentração na Praça da Piedade a partir das 14 horas. Para ver a programação completa, acesse o nosso site www.brasildefatoba.com.br.
Cozinha Baiana.
E no Cozinha Baiana de hoje tem culinária afro-baiana. Ari Xavier, educador e mestre em cultura e sociedade, e também um ótimo cozinheiro. E é ele quem ensina pra gente como fazer um arroz de alçá e também conta um pouco da história desse prato.
Bem, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de falar não apenas sobre comida, né, mas falar sobre outras coisas que envolvem o modo como os povos se alimentam, né? Falar da diáspora africana, de cultura e história. E o prato que eu compartilho com vocês é o arroz de alçá. Bem, eu conheci esse prato Em 2012, né, através de uma amiga chamada Wanda, ela me apresentou o prato como uma especialidade, né, da sua mãe, que gostava muito de cozinhar. E me chamou a atenção, primeiro porque eu ignorava totalmente, né, este prato da culinária africana ou afro-baiana, e segundo porque já tinha lido referências históricas sobre sobre o povo Haussá na Bahia, né, um povo de origem árabe e muçulmana. E daí ela organizou, né, a receita com as medidas dos ingredientes, a partir de uma conversa com a mãe dela, e enviou por e-mail. Eu fui mais rigoroso, né, seguindo a receita, mas depois comecei a acrescentar coisas que julguei que faziam sentido, né? Eu gosto muito de pegar receitas e transformar, né? E este é um ponto muito importante porque eu entendo comida como cultura, e é cultura, né? E gosto muito de uma definição de Michel de Certeau, quando ele diz que cultura é aquilo que fazemos com o que recebemos, né? O que remete à cultura a algo vivo, né? Em constante transformação, bem diferente de ficarmos gastando tempo e energia na busca de uma originalidade que não se alcança. Depois eu descobri, né, no Museu de Jorge Amado, no Rio Vermelho, que o arroz de Alçá era um dos seus pratos favoritos, né? Encontrei também depois mais histórias, né, sobre o prato no livro Cozinhando Histórias, né, que indico, né, como leitura, mas também uma experiência visual, porque ele tem fotos belíssimas, né, de Pierre Vergé. Mas é um livro que conta com Vovó Cici como uma das autoras. E no dia a dia também tenho percebido, né, que o prato está mais difundido, né? Outro dia eu descobri que ele está presente no cardápio de um chefe de cozinha baiano bem bacana, né, que é Matheus Almeida. E como também descobri o restaurante Achego, né, lá no Pelourinho, que tem o prato como seu carro-chefe, né, e que faz uma versão muito boa também. Então vamos à receita. Essa é uma porção que servirá quatro pessoas, certo? E vamos pensar ela, né, a receita, em três etapas: a etapa do arroz, a etapa da carne e a etapa do camarão. A etapa do arroz. Então vamos utilizar 2 xícaras, né, de arroz agulhinha, que é aquele arroz bem pequeno e branco, né? 200 ml de leite de coco, 4 xícaras de água quente, sal a gosto. Então primeiro nós vamos lavar o arroz e colocar para cozinhar com água quente, certo? No final do cozimento, vamos acrescentar os 200 ml de leite de coco, mexer bem. Ele vai alcançar, né, à medida em que iniciarmos o cozimento, já com o leite de coco, vai ficar com a consistência de uma papa, e aí basta reservar tampado. O ideal é que ele fique mesmo naquele ponto de grudar. Para a carne, nós vamos utilizar 300 gramas de carne de sol ou carne seca, certo? O ideal é deixar dessalgando, né, de um dia para o outro, trocando a água sempre, porque são carnes que são salgadas, né? E como vamos utilizar o camarão seco também, o ideal é controlar bem para que no, ao final, ao montar o prato, ele não fique salgado. Em seguida, cortar em cubos a carne e fritar levemente, né, no azeite doce. O ponto da fritura vai ser do seu gosto, né, mas o ideal é que ela não fique muito, muito ressecada, tá bom? E aí basta reservar. E aí vamos para o molho de camarão com camarão, né? Para fazer o molho, nós vamos utilizar 250 gramas de camarão seco. O ideal é tirar, né, a parte dos olhos e da cabeça, e utilizar só o corpo do camarão mesmo. 2 cebolas grandes, meio ramo de coentro, 2 xícaras de água e 3 pimentas doce. Bata tudo no liquidificador e coloque numa panela com 100 ml de azeite de dendê. Deixar cozinhar bastante e acertar o sal se precisar, né? Nem sempre precisa, porque o camarão seco ele é salgado. E aí você vai refogar 500 gramas de camarão fresco, bem rápido, né, e integrar a esse molho, para servir. Então, como é que se dá a montagem do prato? A primeira camada é a camada do arroz. Em seguida, colocamos nas bordas a carne frita e no meio o molho de camarão, né, com camarão fresco, de camarão seco com camarão fresco. Vocês vão ver que a montagem é bem bonita mesmo, e aí ele já estará pronto para servir, né? Desejo aí uma boa diversão ao cozinhar e um ótimo jantar, almoço, o que preferir. Um abraço.
A gente traz agora uma novidade no nosso programa, a série de reportagens No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Em 15 episódios produzidos em parceria com a Coordenação Ecumênica de Direitos, SESI, vamos falar sobre o papel dos movimentos populares na construção da democracia brasileira no passado e no presente. Nesse primeiro episódio, nós falamos sobre o papel do movimento indígena.
Ainda há muito desrespeito com a gente, apesar de tudo isso, dos tratados internacionais, com a nossa lei, a Convenção 169, Declaração da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim, tem mecanismo legal, mas há também uma parede muito grande a ser enfrentada ainda.
Por isso que a luta é constante, pelo direito de existir, pelo direito de viver.
Os caminhos para a defesa de direitos e da democracia quase sempre são longos e tortuosos. Cada passo dado, cada conquista e cada resistência envolve o trabalho de muita gente e por muitos anos. Os movimentos populares têm um papel fundamental nesse processo. A gente inicia agora uma série de matérias produzidas em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, sobre o papel dos movimentos sociais na defesa da democracia brasileira. Nos próximos meses, vamos conversar com lideranças que participaram da construção das lutas populares no passado e outras que dão continuidade a elas hoje. No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. E começamos falando sobre o papel do movimento indígena no fortalecimento da democracia, com Chico Apurinã e Cristiane Pancararu. Chico é membro da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, liderança histórica do povo Apurinã e faz parte do movimento indígena desde 1985. Ele teve uma importante participação nas mobilizações para a Constituinte que aconteceria entre 87 e 88. Cristiane Julião pertence ao povo Pancararu, dos sertões de Pernambuco, e está no movimento indígena desde 2005. Ela é mestre e doutoranda em antropologia social pela UFRJ. Também foi articuladora do Voz das Mulheres Indígenas, iniciativa implementada pela ONU Mulheres para o empoderamento e mobilização social. Ao falar desse papel do movimento indígena no fortalecimento da democracia, Chico Apurinã relembra a participação do movimento nas mobilizações ao final do período da ditadura militar, que levaram à criação da Constituição de 1988.
Vejo o papel do movimento indígena na democracia, e posso falar especificamente da Constituição de 88, onde muita mobilização ocorreu para garantir direito, para que a gente pudesse ter tranquilidade naquele período lá muito turbulento, né? Saindo ali de uma ditadura militar, todos nós conhecemos essa história. Mas a nossa tarefa naquele período de assegurar direito, pudesse ter reconhecimento naquilo que a gente é, cada povo indígena tem as suas cosmovisões e conhecimento específico. Então, a Constituição de 88 não é a melhor Constituição, né? Porque, assim, as outras antes da de 88 não tinha essa especificidade.
Cristiane Pancararu, jovem liderança que dá seguimento ao Rastro das Lutas Indígenas, concorda com Chico Apurinã que a Constituição atual, embora tenha sido um relevante avanço na garantia de direitos, ainda não é o ideal. E é preciso seguir lutando, inclusive, para que a efetivação dos direitos dos povos indígenas respeite suas cosmovisões e modos de vida.
Porque a luta ela é contínua, de fato ela é contínua. Principalmente porque existe um elemento aí que não foi resolvido, que talvez não seja resolvido tão cedo, que é a questão territorial. Então a luta começou pelo direito à terra e permanece pelo direito à terra, e tudo que está sobre e sob a terra, sobre esta terra. A demarcação territorial não é simplesmente a delimitação de um espaço físico. Ela tem muito mais mas é, questões agregadas, né? Tem questões espirituais, tem questões de bens e recursos naturais, tem questões de continuidade de vida e aprendizado, de espaços sagrados, então, não é simplesmente delimitar um espaço físico. Luta constante pelo direito de existir, pelo direito de viver, como a gente ecoa muito no nosso movimento, que não são forças de expressão, mas sim forças de ação. São expressões de ação. É sim pelo direito de existir, pelo direito de viver de acordo com os nossos modos, costumes, crenças e tradições. Não é jargão, né, porque está na lei, é porque é um fato. Então, a luta ela continua por isso. Enquanto não houver, entre aspas, paz para poder a gente estar em nosso lugar e com o que nos pertence, a gente vai estar lutando para isso. Né? Se não é em Pancararu, mas é nos Yanomami, é nos Guarani, é nos Pataxó, é nos Xoclém. Não importa, a luta dos povos indígenas é permanente por isso, pelo direito à vida, ao território e aos nossos modos de ser e de viver.
Cristiane Pancararu lembra também que os direitos dos povos indígenas na Constituição não estão escritos apenas nos artigos 231 e 232, que tratam especificamente dos povos originários no Brasil.
Se o registro de nascimento nos faz ser cidadãos, então também nós temos direitos. Direitos sociais, civis, políticos, econômicos. Para além de marcos internacionais, o Estado brasileiro precisa nos reconhecer também nesse lugar. Porque a gente não tem que ser essa mão de obra barata, escravizada, não. E aí, quando a gente reivindica esse lugar de direito da nossa cidadania, né, direito a saneamento, a moradia, a educação, saúde, a seguridade social, direito à paternidade, tudo isso, porque também nós somos cidadãos. E é esse lugar que a gente vem reivindicando agora aqui, transformando nas nossas realidades. A gente quer educação, mas não tem que ser essa educação robotizada, alienada. A gente quer educação que traga a nossa história, as nossas histórias, de lutas, de resistência, de mulheres, de jovens, de crianças, que trate sobre a questão da saúde, que fala sobre a questão da natureza numa linguagem não tão formal em artigos e códigos como direito ambiental, mas o direito que a natureza nos coloca, como ela nos coloca, da escuta, de entender o espaço, o processo de cada vida nesse lugar, da cadeia alimentar, isso vai se decantando nas nossas realidades. Então, é esse lugar cidadão que a gente reivindica.
Embora a presença de direitos específicos dos povos originários na Constituição de 88 seja uma importante vitória dos povos indígenas, Chico Apurinã ressalta que a luta desses povos por um país mais justo e em que haja respeito a todos não começa em 88.
Nossa história não começa em 88. É um direito que a gente lutou por ela e aconteceu o artigo 231 e 232 lá na Constituição. Mas a nossa história tem uma história longa, não vem de agora, no descobrimento do Brasil, tem uma história aí que precisa ser melhor contada, né? Que nem todo mundo fala, e nem também está escrito de acordo com aquele período, com todo um processo de vivência. Nós tínhamos uma vida que era tranquila, né? Portanto, a luta não começa em 88, ela vem a partir de uma luta histórica, uma luta que permanece hoje. Acho que é isso que dá a fortaleza da gente olhar para o nosso passado e olhar para o momento atual e ir planejando o futuro. Acho que isso é fundamental, esse processo. Acho que a gente não esquece da luta dos antigos, que não está mais com a gente, aquele que a gente nem conheceu pela história dos nossos avós contando para a gente, né? E conversando com os demais povos indígenas, esse processo não é só de um povo, é um processo de todo mundo.
Nessa luta que segue sendo construída pelos povos originários, pelo direito de existir à sua maneira, tanto Chico Apurinã quanto Cristiane Pancararu destacam o importante papel do acesso à educação formal.
Passamos a entender, num certo período, que a educação era fundamental para esse caminho, né? Caminho difícil, caminho de entender as coisas. que não era a nossa leitura. Nossa leitura era falar e ficar na oralidade. Mas, por outro lado, precisava de conhecer esse outro lado, pra, que não era só nós. E ali nós estávamos entrando num aprendizado que não era nosso, mas num aprendizado ocidental, né? Por isso que a educação ela foi fundamental nesse processo de encarar uma discussão com mais clareza, com mais propriedade na defesa do direito.
E é nesse processo democrático civilizatório que a gente vem tentando fazer. Porque a gente mostra que a selvageria não é nossa, a brutalidade não é nossa, a desobediência não é nossa, a profanação ao diabo não é nossa, os cultos demoníacos não são nossos, e a gente não está matando ninguém, a gente está falando da vida, da valorização da vida, seja qualquer espécie, inclusive dessas pessoas que incitam o ódio, a violência e a morte como um todo nesses espaços. E é isso, é luta. Avançaremos.
Assim a gente chega ao fim desse primeiro episódio de No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para democracia e direitos no Brasil. Uma produção em parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI. A música que a gente ouviu nesse episódio é Segredos da Floresta, do grupo de mulheres indígenas Suraras do Tapajós. O roteiro, reportagem e locução é de Gabriela Morim e a edição técnica é de Fátima Pereira. Te esperamos no próximo episódio. Nosso programa vai chegando ao fim, mas você pode seguir se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @BrasildeFatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99184-6383. Participaram desse programa Vânia Dias, Bruno Ercog, Leandro Melito e Nara Lacerda na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.